Doutor Fabrício, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite.
Doutor Fabrício, nós que agradecemos a sua disponibilidade e de imediato, né? O que a gente precisa saber sobre a epilepsia?
Olha, esse é um dia, como tu falaste, muito importante. A gente tenta, nesse dia, aumentar o conhecimento da população a respeito da epilepsia. A epilepsia é uma doença muito comum, mais ou menos 50 milhões de pessoas do mundo hoje lutam contra a epilepsia. E ela é uma doença neurológica, né? É uma doença onde as pessoas que têm epilepsia têm um risco aumentado de ter crise convulsiva, né? Então, é importante a gente deixar claro que essa é uma doença que não pega, não é contagiosa, né? Existe um preconceito muito grande ao redor dessa doença até hoje, apesar da gente conhecer bastante sobre ela, né, hoje em dia. Mas então é uma doença comum do ponto de vista neurológico, onde o paciente tem crises convulsivas. Então, de tempo em tempo, ele tem um risco aumentado de ter uma crise convulsiva, de ter um episódio onde o cérebro dele acaba tendo uma ativação, né, uma atividade elétrica anormal, e a pessoa acaba tendo uma crise. Né? Essas
Claro.
crises podem ser muito diferentes, né? Elas podem ser o que as pessoas normalmente lembram e conhecem, é aquela crise maior que a gente chama de tônico-clônica, né? Que é uma crise onde o paciente perde a consciência, desmaia, cai no chão, tem abalos motores, tremores muito fortes, né? Às vezes saliva, às vezes se morde, se machuca, né? Então essa é a crise mais comum que as pessoas normalmente já associam como uma convulsão. Mas a gente pode ter crises muito mais sutis do que essas, às vezes só com alteração da consciência, a pessoa pode ficar com o olhar mais parado, como se estivesse desconectada, fazer alguns movimentos automáticos. Às vezes não perde consciência, né? Só tem abalos numa região do corpo, ou uma sensação alterada, ou uma modificação na visão. Então é uma doença que é bastante variada a forma como ela aparece, né? Como ela surge.
Claro, doutor Fabrício, obviamente é um distúrbio muito estigmatizado, né? Assim como a Hanseníase, que até
Muito.
mudou de nome para desvincular daquilo que historicamente era conhecido como uma doença que afastava as pessoas do convívio social, etc. A própria epilepsia também, ela provoca muitos desses preconceitos, né? Como a gente pode desmistificar, em especial, aquilo que a gente vê, né, nas imagens do passado, com aquilo que hoje a gente já sabe e que pode ter um pouco mais de clareza? Ou seja, mitos e verdades a respeito, né, do distúrbio neurológico.
Claro, perfeito. Então, acho que a primeira coisa é a gente se dar conta de que ela é uma doença neurológica, ou seja, a pessoa realmente tem uma disfunção, né, em algumas células, algumas redes de células, de neurônios do cérebro, onde tem essas descargas anormais, né? Essa é a origem da doença. Muitas vezes os pacientes têm crise convulsiva e entre as crises, ou seja, no período onde ele não está tendo crise, ele tem uma atividade, um funcionamento cerebral absolutamente normal, né? Então, ele não é uma pessoa absolutamente normal que, infelizmente, de vez em quando tem crise convulsiva, né? Alguns pacientes têm muitas, outros não, nem tanto, não é tão frequente. Então, o preconceito ao redor dessa doença não faz muito sentido, né? É uma doença assim como qualquer outra, assim como pressão alta, assim como diabetes. O paciente não opta em ter essa doença não é, ninguém está fingindo que ela existe, né? Então, ela é uma doença real, orgânica, e de origem cerebral. E o paciente não consegue controlar isso, né? Acho que um pouco do preconceito também é porque as pessoas não entendem, acho que vão pegar, que se tiver o contato com alguém que está convulsionando, talvez aquilo vai passar, ou que vai machucar a pessoa, ou que a pessoa vai se machucar, enfim. Então, existe uma dificuldade de entender o que que está acontecendo, né? Outra coisa que vale salientar é o que fazer nesses casos, né? Quando uma pessoa começa a ter uma crise dessas, né? O que que a gente faz? O que a gente tem que fazer é tentar ajudar o paciente a não se machucar, né? Se ele está tendo uma crise dessas grandes, com abalos, com perda de consciência, cuidar para que ele não bata a cabeça no chão, não se machuque, né? Com esses tremores. Mas a gente nunca deve colocar nada na boca, nunca deve tentar puxar a língua para fora. Às vezes as pessoas têm uma ideia, um mito de que vai engolir a língua, né? Que é isso que vai fazer a pessoa, enfim, ficar asfixiada. Isso não acontece. O que acontece é salivação, que é pode acontecer é morder a língua, a bochecha, e não se coloca nada na boca porque o paciente pode se machucar, né? E porque ele também, naquele momento, ele não controla, né, o que ele está fazendo, e a nossa musculatura da boca é muito forte, então pode até arrancar o dedo de alguém que estiver tentando ajudar e segurar a língua, né? Então não se faz isso. Se cuida para o paciente não se machucar, vira um pouquinho de lado, se tiver com uma salivação excessiva, não vai se afogar, e chamar ajuda. A gente tem que chamar uma avaliação com a ambulância, com o SAMU, né? Principalmente se for a primeira crise convulsiva da vida.
Claro.
Outra coisa que vale a pena a gente salientar é que nem toda pessoa que tem uma crise convulsiva tem epilepsia também, né? Então, várias pessoas, vários pacientes podem ter crise convulsiva ao longo da vida e não ser epilético, né? Ter essa crise por algum outro motivo, por exemplo, uma infecção, uma lesão, né? Uma alteração metabólica, né? Uma alteração, às vezes até medicamentoso, né? Uma intoxicação. O paciente com epilepsia é aquele paciente que a gente sabe que ele vai ter crises de forma recorrente, ou seja, várias vezes. Ele tem um risco aumentado de ter mais de uma vez aquelas crises, né?
Claro, doutor, tem questões aqui, o senhor mencionou a questão dos números, né? 50 milhões de pessoas no mundo com epilepsia, isso dá praticamente aí mais do que a população da Espanha, né? Ou seja, é uma quantidade grande, mais comum do que a gente imagina. No Brasil, os dados que eu tenho aqui é de que uma média de 2 milhões de brasileiros têm epilepsia, mas que apenas um quarto desses pacientes está sob controle total de sintomas, né? Através de terapias ou de consultas médicas regulares. Esse dado está atualizado?
Isso, sim, acredito que sim. Então, assim, isso é um dado importante mesmo, né? É uma doença que as pessoas têm um pouco de desconhecimento, um pouco de preconceito, e isso faz também com que atrase muito o acesso desses pacientes ao neurologista, ao médico que consiga ajudar eles, né, a começar um tratamento. Então, as pessoas às vezes não sabem que existe um tratamento adequado. A gente tem diversas medicações hoje em dia, algumas medicações um pouco mais modernas que surgiram na última década, assim, e a gente tem algumas opções para ajudar os pacientes, então a gente tem opções para tentar controlar essas crises e conseguir agregar uma qualidade de vida maior para os pacientes, né? Tentar deixar o mais próximo possível. Existe uma questão também muito importante da dificuldade de emprego desses pacientes, muitos perdem o emprego, perdem o acesso ao ofício que eles tinham por causa das crises, por causa dessa questão associada à doença, né? Então, acaba tendo um impacto não só para a saúde, mas também social, econômico, psicológico para os pacientes. Então, é uma doença realmente muito significativa, né? A gente precisa tratar melhor as pessoas que têm essa doença.
Doutor Fabrício, pergunta que muito possivelmente deve ouvir sempre, né, quando o assunto é esse, tem um perfil preferencial para esse distúrbio, uma idade, uma faixa, um gênero, uma idade normalmente mais comum em que se faça as primeiras manifestações, né, e etc.?
Isso, é uma pergunta muito boa. Na verdade, ela é uma doença que a gente diz que ela tem dois picos de surgimento, né? Então, ela é uma doença que ela acontece bastante na criança, no bebê, né? Na criança com pouco tempo de vida. E isso normalmente está associado com doenças genéticas, de origem genética, né? E depois essa doença vai voltar a ser mais comum no idoso, né? Então, no idoso, a gente tem uma chance maior desse paciente ter tido alguma infecção, ter tido isquemia, um tumor cerebral, uma cirurgia, um traumatismo craniano. Então, a gente começa a ter o risco de ter algumas outras doenças que podem causar epilepsia no longo prazo. Então, são essas duas idades que são as idades mais comuns para o surgimento da epilepsia, né? Então, a idade, o envelhecimento é um fator de risco importante também, né? Justamente por essa associação com outras doenças neurológicas, né? Então, em cada idade, a gente vai ter um jeito dessa doença aparecer, um tipo de crise um pouco diferente. Então, na criança é diferente do adulto, né? Enfim, tem as suas características, né? Em cada uma dessas idades.
Uma outra questão importante também, doutor, me aproveitando o ensejo, né, para a gente trazer informações, luz sobre esse assunto, tem a ver com essa questão também do tabagismo, né, as repercussões de tabagismo e álcool para quem tem diagnóstico de epilepsia.
Tá bem, exato. Então, a gente tem vários fatores de risco que a gente chama, né? Ou seja, são doenças, são alterações clínicas que aumentam o risco do acontecimento dessa doença, né? Então, algumas eu até já falei, né? tumor, cirurgia, infecções, traumatismo craniano. E um outro fator de risco importante é o álcool, realmente. Então, algumas intoxicações medicamentosas e por algumas substâncias aumentam o risco da doença. E aumentam o risco, inclusive, de não ter controle da doença, né? Isso é outro fator importante. Então, a gente pode ter um paciente com epilepsia que está usando um remédio que seria adequado, que poderia estar ajudando ele, e muitas vezes, se algumas outras coisas não estão controladas, como o uso de álcool abusivo, às vezes o paciente não consegue controlar as crises por causa disso, ou o álcool pode ser, inclusive, a causa do problema, né? O álcool a gente sabe que aumenta o risco de várias doenças neurológicas, como AVC hemorrágico, por exemplo. Enfim, o álcool tem funções, tem efeitos tóxicos muito importantes quando a gente usa ele de forma excessiva, né, abusiva.
Claro. Doutor, a gente sabe, né, de uma forma geral, assim, que normalmente a epilepsia, ela é controlada com medicamentos antiepiléticos, né, dos tradicionais. Mas
Isso.
há informações de, inclusive, cirurgias hoje com menos invasão ou estimulação cerebral, terapias genéticas. O que que tem de novo e eficiente comprovadamente para controlar?
Isso. Então, a gente tem que pensar a epilepsia como uma doença, não como uma doença só, mas como um nome que descreve várias doenças. Ou seja, dependendo do tipo de epilepsia, a gente tem tratamentos específicos, né? A gente pode ter algumas epilepsias que são focais, outras que são generalizadas, algumas que são associadas com doenças genéticas, outras que são associadas com tumores, por exemplo, malformações. Então, depende muito do tipo da epilepsia. Por isso que uma avaliação adequada, né, e a investigação da causa da epilepsia é importante. Em alguns pacientes, sim, a gente tem, inclusive, indicação de tratamento cirúrgico. A gente sabe, por exemplo, a principal causa de epilepsia focal no adulto, né, é a epilepsia do lobo temporal, que é uma região específica do nosso cérebro, né? E essa epilepsia, nos pacientes em que não, a gente não consegue controlar a epilepsia com remédios, né, a gente sabe que a cirurgia pode ajudar muitos pacientes, né? Claro que essa cirurgia tem que ser feita num local onde se tenha bastante experiência com esse tipo de avaliação, com esse tipo de cirurgia, a gente chama de cirurgia de epilepsia, né? Então existe mesmo, existe cirurgias onde a gente tenta retirar alguma área cerebral que seja a origem dessas crises. Existem alguns tratamentos interessantes hoje em dia nessa área de estimulação cerebral, assim como a gente tem para Parkinson também. Enfim, a gente tem várias ferramentas hoje, várias opções de tratamento, né? Claro que o tratamento inicial sempre são os remédios anticonvulsivantes, que a gente chama, são os comprimidos, né? Mas para os pacientes que têm alguns tipos específicos de epilepsia ou que realmente são refratários, né, que não melhoram com o tratamento, aí a gente começa a pensar em outras alternativas, né? Outras alternativas.
Claro. Eu vou fazer uma pergunta que eu sei que ela talvez seja até um pouco equivocada, porque a gente já entendeu que é da complexidade, né, da questão da epilepsia. Mas, de qualquer forma, doutor, vou
Certo.
fazer de forma assim, simplificada. Sabemos as causas, por exemplo, das epilepsias?
Isso, exato. Assim, depende muito do tipo de epilepsia, né? As causas são muito variadas, né? São muito variadas. Então, a gente tem alguns pacientes que têm causas genéticas, né? Que têm algumas alterações genéticas que aumentam o risco de epilepsia. Outras, onde algumas crianças podem ter algumas malformações de uma região específica do cérebro, como o córtex, por exemplo, né? Isso aumenta o risco de epilepsia. E a gente tem, quando a gente começa a falar mais do adulto, né, aí entram essas outras doenças. Então, como eu falei, traumatismo craniano, AVC, tumores, né? Então, um tumor envolvendo essa região mais externa do nosso cérebro, que a gente chama de córtex, ele tem um alto risco de causar epilepsia, um alto risco de causar crise convulsiva, né? Então, depende muito do que está acontecendo com esse paciente, da investigação, né? As causas são bastante variadas, não é uma doença só, né? É como se fosse várias doenças dentro dessa caracterização, desse nome epilepsia, né? Então, é uma doença que tem uma variação, ela varia muito a forma como ela se apresenta e as causas dela também, né?
Perfeito, perfeito. Doutor, eu até abusei um pouquinho, né? Lhe segurei bastante aqui para a gente tirar bastante dúvidas, imagina, porque a gente não tem muito espaço para falar dela, até pelo estigma, pelos preconceitos. Ainda tem pessoas que escondem isso dos demais, né? E aí a minha pergunta final é essa. É interessante uma pessoa com um diagnóstico informar as pessoas até que ponto, até para que as pessoas, numa possível crise ou numa possível situação, possam também fazer intervenções mais assertivas ou não é o caso?
Essa é uma pergunta difícil, né? Normalmente é interessante que pelo menos alguém do círculo familiar, né, do círculo, em geral a família sabe, né, mas assim do círculo de trabalho, alguém que a pessoa confie, que tem uma relação melhor, tenha esse conhecimento para saber o que fazer, né, no momento, se tiver uma crise, quem chamar, como avaliar. Mas isso também é uma coisa muito individual, depende muito do que o paciente deseja abrir da individualidade dele, como existe um preconceito com a doença. Tem muitos pacientes que têm medo de falar isso no trabalho e perder o emprego por causa disso também. Então, existe um estigma importante ao redor da doença e a gente até consegue entender por que alguns pacientes, às vezes, preferem não falar tanto sobre isso. Mas, claro, assim, do ponto de vista de segurança, né, a gente tem que... seria interessante mesmo, né, alguém, pelo menos, do círculo dele, alguém de confiança que soubesse, para que a gente pudesse ter uma orientação um pouco melhor. Outra coisa importante dessa parte de trabalho é a orientação sobre os riscos com o trabalho. Isso existe também, né? Então, existem alguns trabalhos que são de alto risco, por exemplo, se o paciente trabalha em altura ou trabalha com alguma máquina de muito risco, né? Então, claro que aqui a gente tem que orientar o paciente, principalmente numa fase inicial, de início de tratamento, né? Onde a gente tem que ter mais cuidado, onde talvez até esse paciente precise de uma orientação um pouco diferente sobre o trabalho dele. Mas, então, essas coisas são complexas, não são tão simples, né, essa abordagem. Mas é fundamental, não dá para o paciente ficar realmente só ele lidando com toda essa situação, né? Porque quando ele tem a crise, normalmente com crises maiores, com perda de consciência, ele precisa de ajuda. Então, quanto mais organizado tiver isso, né? Pessoas que entendam o que está acontecendo, que conheçam a doença e saibam como ajudar o paciente, é melhor, né? A gente acaba criando uma rede de segurança maior para o paciente, né?
Perfeito. Doutor, alguma coisa que eu ainda não tenha lhe perguntado e que ainda seja relevante sobre o tema?
Acho que não. Acho que a gente conseguiu realmente abordar bastante, né? É um tema, como tu disseste, complexo, né? A gente não consegue em 10 minutos abordar tudo isso. Mas eu acho que a ideia do dia de hoje é justamente a gente, pelo menos, criar uma certa curiosidade nas pessoas a respeito da doença, para talvez tentar entender um pouco melhor e para a gente poder ter menos preconceito, né, e ter um conhecimento mais com mais fundamento, né, teórico, assim, do que realmente está acontecendo, e para a gente poder ajudar, né, algum familiar, algum conhecido que porventura possa ter essa doença, né?
E sobretudo um pouco mais de fraternidade a respeito dessas situações todas envolvendo a condição de saúde. Doutor, surgiu uma pergunta aqui no finalzinho da entrevista, para não deixar a pessoa aqui desatendida, e é uma pergunta muito boa. O José, que do bairro Floresta, pergunta sobre se há algum estudo, algum conhecimento a respeito dos efeitos da Covid-19 para quem tem epilepsia, levando em conta que muitas situações neurológicas, né, surgiram no período da Covid.
É uma boa pergunta, né? O Covid foi um vírus muito... O coronavírus foi um vírus muito estranho, de certa forma, porque a gente acabou vendo alterações neurológicas que a gente não estava acostumado a ver com outros vírus, né? Ou pelo menos não numa gravidade tão grande. E a gente viu mesmo, né, pacientes com alterações neurológicas, aumento de risco de AVC, agora a gente tem entendido um pouquinho que aumenta risco de doença cardiovascular também, né, alguns pacientes com algumas doenças um pouco mais raras, como Guillain-Barré, enfim. Como causa de epilepsia, até a gente não viu uma alteração tão importante, mas sim, pacientes que tinham um quadro de alteração neurológica muito grave pelo Covid, alguns pacientes podiam ter crise convulsiva, né, associada à doença na fase aguda. E o paciente que já tem epilepsia, isso a gente sabe que existem alguns gatilhos, ou seja, existem algumas coisas que podem causar, né, a crise convulsiva, ou podem causar um descontrole da doença mesmo num paciente que está usando o remédio direitinho, que está controlado. Infecções é um quadro que a gente sabe que descontrola as crises. Então, a infecção pelo Covid pode sim causar um descontrole, né? Piorar o controle de crises num paciente que já tem epilepsia, que já vem em tratamento.
Perfeito. Muito obrigada, viu, doutor Fabrício? Um forte abraço.